Conversando com o Especialista.
Meio Ambiente e Saúde, o programa Saúde no Ar de hoje, o quadro será ao vivo, especial aqui no estúdio, para que você possa refletir, dialogar e vamos saber sobre nova direção. Tem o IBAMA aqui na Bahia, nós convidamos para esse bate-papo o analista ambiental e atual superintendente do IBAMA da Bahia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais. O doutor, o senhor Alberto Santana, já está aqui com a gente, na companhia também do Cláudio Mascarenhas, que faz parte da diretoria do Grupo Germe. Vamos só dar um bom dia para que a gente possa já mobilizar, Cláudio. Alberto, bem-vindos aqui ao programa e já estimular os ouvintes sobre que temas vamos estar tratando para que eles possam daqui a pouquinho já formulando as suas perguntas, os seus questionamentos para o nosso bate-papo de logo mais. Bom dia, bem-vindos, Cláudio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes. A questão principal nesse momento não deixa de ser a questão do agrotóxico. Mas nós não vamos perder a oportunidade de estar conversando com Alberto, uma figura tão querida e tão importante, sobre uma coisa um pouco mais ampla, embora o foco seja a questão do agrotóxico, que a gente tem aqui durante esse período todo falado bastante por causa do PL que está lá em Brasília. Eu queria lhe perguntar, Alberto, comentar o seguinte. O IBAMA é o órgão de controle que conseguiu chegar na cabeça do cidadão comum, do povo brasileiro. É o IBAMA que o povo brasileiro relaciona com a questão de meio ambiente. E como a gente, ao longo dos anos, todos nós conseguimos botar na pauta das discussões a questão ambiental, o povo hoje já assimilou também isso. Diferentemente dos órgãos estaduais e municipais, não que eles sejam menos importantes, porque o SISNAMA responsabiliza todos eles, mas o IBAMA ficou com essa marca. Isso, num momento desse, onde você, sendo uma pessoa muito querida e respeitada pelos seus colegas, mas também por todos que militam nessa causa, funcionário de carreira, servidor público de carreira dentro do IBAMA, consegue ser ou foi convidado para ser o superintendente no estado da Bahia? Qual é a sua expectativa? O que é que você acha que dá para fazer para defender o meio ambiente e a saúde? O que é que o IBAMA pode fazer num cenário tão adverso, depois de tantos desmontes que vêm sendo praticados pelos governos, não só esse, mas todos, nos últimos tempos, desmontando o Código Florestal, tirando o valor dos colegiados de controle social, a exemplo das comitês de bacia, dos conselhos estaduais, como é o caso do SEPRAN, que perdeu o poder licenciatório depois de 30 e tantos anos, coisas desse tipo que no cenário brasileiro estão tão aguçadas, e dentro da Bahia também. A Bahia se tornou uma referência negativa na gestão ambiental nos últimos anos, ela que era positiva. Então, dentro desse cenário tão adverso, mas tendo uma figura como você aqui na Bahia e tendo Edson no ministério, que nós conhecemos, baiano, uma pessoa também que eu acho que tem muito a fazer, como é que você enxerga esse momento aí agora e quais são as expectativas?
Olha, com a intervenção do Cláudio, militante, conhecedor de causa, eu fico imaginando o que seria de um superintendente estadual do IBAMA no estado da Bahia se ele fosse indicado por informações políticas ou outras que não informações técnicas de conhecimento de causa. Cláudio fez um apanhado aqui, Patrícia, nesse primeiro bloco, já na sua apresentação, que é tema de um programa inteiro. Ele abordou exatamente as questões mais cruciais que afetam o meio ambiente, não apenas no estado da Bahia, como no país e até no planeta como um todo. Estar aqui hoje, cuidar de um tema da relevância que é meio ambiente e associar, Cláudio, esse tema à saúde, é algo que precisa ser debatido em todas as instâncias. Fico muito gratificado de estar aqui, participar deste debate, participar do programa e iniciar dizendo o seguinte: os desafios são muitos, Patrícia. Administrar uma instituição num momento de instabilidade socioeconômica, política, que o Estado, que o país atravessa, administrar uma instituição onde o quadro funcional cada vez mais vai ficando restrito pelas aposentadorias e pelas migrações dos servidores que terminam fazendo outros concursos e buscando alçar maiores voos, é algo desafiador. Algo desafiador. Porém, eu aprendi no decorrer da minha existência que os grandes gestores, os bons administradores, você pinça e conhece ele na adversidade. E é com essa adversidade que eu estou a enfrentar, que eu busco fundamentalmente estabelecer o critério da parceria. Eu aprendi num programa chamado Fiscalização Preventiva Integrada, FPI, coordenado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na pessoa da promotora de justiça, Luciana Cury, de que nenhum de nós, sozinhos, somos tão bons quanto todos nós juntos. E o que eu vou buscar, efetivamente, Cláudio, Patrícia, meus diretos ouvintes, caros internautas que nos acompanham também pela rede de virtuais, o que eu vou buscar é o pouco que eu tenho, com o pouco que outras instituições têm, somados, forma o mais para defender e cuidar do meio ambiente e da saúde neste estado. E esse desafio estou apto a enfrentar por um objetivo muito comum. Eu sou servidor público de carreira, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista em meio ambiente, eu conheço gestão pública e eu conheço na palma da minha mão todos os problemas ambientais que ocorrem no território do estado da Bahia.
Às vezes o que esbarra, né? Claro que tem essa consciência, esse comprometimento, Alberto, mas a questão, às vezes, de ordem estrutural, né? Do órgão, a infraestrutura do órgão, às vezes, acaba sendo uma barreira para dar conta de todo esse desejo, né?
Sim.
O desejo que, não, às vezes, não se consolida na prática. Então, eu queria que você pudesse trazer, já que está tomando aí conhecimento do IBAMA, recentemente empossado para esse órgão, pudesse falar para a gente quais são os desafios que você encontra aí nesse sentido, que você já visualiza nesse sentido.
Tá. O primeiro deles é crucial, é o enfrentamento do desmatamento nos diferentes biomas que ocorrem no estado da Bahia. O estado da Bahia é um continente. O estado da Bahia é uma dádiva de Deus no que diz respeito a biomas. Ou seja, nós temos Mata Atlântica, que é o bioma de maior biodiversidade do planeta e que sofre com a devastação sobre todos os aspectos, desde a época do descobrimento do Brasil, com o contrabando do pau-brasil, passando efetivamente agora pelas ocupações irregulares, porque as grandes, as maiores cidades, as maiores metrópoles desse país estão na faixa litorânea. Enfrentar esta situação, lutar contra algo que é a busca de invasão de áreas de mata para construção de construção de residências, construção de indústrias e etc. Esse é um ponto que nós vamos para cima, enfrentar essa linha dos desmatamentos em um bioma que é, inclusive, considerado pela Constituição da República como patrimônio nacional. Não é justo, Cláudio, que nós tenhamos hoje apenas 5% deste bioma em todo o estado da Bahia e em todo o território nacional. A extinção da Mata Atlântica, Patrícia, leva fundamentalmente à extinção de espécimes da fauna e da flora que sequer ainda foram conhecidos, que sequer foram estudados, que sequer sabemos, e vamos focar no programa seu na pauta da saúde, tem lá determinadas espécimes da fauna e da flora principalmente, cuja raízes, folhas, frutos, resinas, aplicado na medicina, aplicado na cura, seriam objetos de cura de doenças até então não atingidas, não conseguidas até a presente data. De repente, eu perco a umburana, de repente eu perco o jiquitibá, enfim, espécies que estão aí ainda em estudo. O babatimão é exportado para o Japão para uso em laboratórios e no Cerrado brasileiro, no Cerrado baiano. Então, eu tenho esse desafio de ir buscar também, junto com as demais instituições, ampliar, Cláudio, as unidades de conservação.
Alberto, me permita só um toquezinho, lembrando que tudo isso que você falou é fábrica de água. A água se fabrica na floresta.
Sim, sem floresta não tem água. Sem floresta não tem água. Esse é um desafio. O outro desafio, a fiscalização propriamente dita, porém, é buscar a sustentabilidade ambiental. Eu não posso, em nenhum momento, enquanto gestor de uma instituição licenciadora, de uma instituição fiscalizadora dos recursos naturais, dizer que desenvolvimento agropecuário que instalação de empresas não são fundamentais e necessárias para o equilíbrio econômico de uma nação, de um Estado. Porém, eu preciso sim estar irmanado com os órgãos licenciadores na esfera do Estado e dos municípios para que a gente aplique com mais rigor o licenciamento ambiental e a cobrança das condicionantes destas licenças ambientais. Eu não posso em nenhum momento permitir que uma cerâmica seja implantada, digamos, em uma cidade, sabendo que a chaminé irá emitir resíduos poluentes, que irá contaminar a saúde da população, sem forçar com que este empreendedor coloque filtros adequados nesta chaminé para que esta poluição não atinja a saúde pública. Então, são pontos extraordinários que estão correlacionados. Eu tenho certeza, e quero aqui saudar o Ivan operando a mesa de áudio neste programa, fundamental esse trabalho do operador de áudio, dizer o seguinte: eu não vou querer vir aqui só uma vez. Eu quero me candidatar a estar presente em outras ocasiões, porque o tema meio ambiente e saúde estão correlacionados de uma forma tão íntima que eu não posso imaginar um resíduo poluente, um esgotamento sanitário, caindo em um córrego, poluindo aquela água, e o cidadão, a cidadã, utilizando aquela água para dessedentação deles e dos animais, e utilizando aquela água poluída. E está aí o vibrião da cólera, por exemplo, ele é transmitido por quê? Por água contaminada. Então, a água contaminada eu vou ingerir, vou matar minha sede com ela. Mas também o peixe que está lá dentro, ele é contaminado, eu compro o peixe, consumo o peixe e adquiro também Exatamente. Algumas doenças através da contaminação ambiental.
Pois é, e contaminação que leva muitas vezes à questão da economia. Às vezes a comunidade pensa que a luta, né, com relação à questão ambiental é apenas de ambientalistas, mas não, deve ser chamar a atenção de toda a comunidade, porque o impacto que vai para a saúde, não só por essas questões que falamos aqui da água, do saneamento básico, das zoonoses, né, que voltam à questão do lixo, e aí trazendo também problemas de saúde para a população, deve estar na pauta do dia de todas as pessoas. E falando dessa questão de ambientalistas, Cláudio, nós estamos com uma notícia, né, que foi publicada inclusive ontem, que o Brasil está liderando aí, o Brasil lidera o ranking de ambientalistas, ranking mundial de morte de ambientalistas. Foi um levantamento feito por uma ONG internacional. Então a gente percebe que quantas pessoas estão na luta por melhores condições também do meio ambiente, elas estão perdendo suas vidas. Isso nas comunidades, quem luta pela questão da água, pela questão da terra, estão aí desprotegidas, né?
Os ambientalistas, como qualquer outra opção que o cidadão faça para defender essa ou aquela política pública, verdade, porque não existe só essa, é claro, nós não somos dono de nada, ambientalistas somos todos nós, seres humanos, né? Mas todos esses que fazem isso com seriedade são perseguidos e muitas vezes chega a esse ponto de extermínio. Recentemente, na Bahia, nós tivemos dois casos que foram assim, muito noticiados. O primeiro foi de nativo, um rapaz da Lagoa Labaité, nascido, criado, morador da Lagoa Labaité, que defendia aquele bem do patrimônio natural a vida toda e reclamou muito do excesso de cimento, do excesso de construções, de ocupação no Labaité e foi morto por causa disso, mas disseram que ele era do tráfico de drogas. E quando diz que é do tráfico de drogas, não precisa apurar. Depois, mais recentemente, veio Bacana. Bacana era um rapaz que tinha um estacionamento no Nazaré e era praticante de mergulho. E como mergulhador, também se tornou ambientalista, preocupado exatamente com a qualidade dos mares, das praias. E mergulhando no litoral norte, próximo lá à antiga Tibraz, né? Depois virou Milênio, depois virou, não sei como é que chama hoje, Cristal, alguma coisa assim. Eles vão mudando de nome para poder apagar a história suja do passado. Fatiar a história suja em pedaços. Mas ele mergulhando lá naquela região, identificou tudo que acontece de ruim a partir do emissário submarino daquela empresa. E aí passou a falar sobre isso a ponto da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia convidá-lo para dar um depoimento. E ele aceitou e foi dar o depoimento na Assembleia. E quando saiu da Assembleia, que chegou em casa, o matador foi lá, seguindo ele, ainda perguntou para confirmar qual era o nome dele, se ele tinha vindo da Assembleia, e ele afirmou que sim, e tomou vários tiros na cabeça. Isso já junto da família. Nós fizemos uma comissão, com alguns deputados, inclusive, fomos atendidos, fomos recebidos pelo secretário de Segurança Pública, que naquele momento chamou toda a sua diretoria, se comprometeu conosco de apurar os fatos e de dar uma resposta, e isso tem alguns anos, e nunca mais se tocou no assunto. Então, é por causa dessas coisas que está sendo anunciado isso que você disse aí.
Nesta mesma linha, a gente cita, possivelmente nos últimos tempos, o maior ícone da luta em defesa do meio ambiente e das comunidades tradicionais e da qualidade de vida, o Chico Mendes.
Referência para todos nós.
Referência mundial.
3328-7666, tem ouvinte participando com a gente aqui por esse telefone e também chegando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Ouvinte querendo saber pelo WhatsApp sobre licenciamento ambiental, tá? Como é que isso acontece no Ibama quando temos aqui alguns prédios construídos bem em frente à praia, e o limite de tamanho desses prédios, o Ibama também tem gerência sobre isso. Ouvinte na linha, Carlos Prazeres, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Como ficar de fora, Patrícia, de um tema como esse que você traz para a gente, né? Que a saúde do planeta, como o menino colocou muito bem aí, não é só do meio ambiente, a nossa volta, não. Tá? Eu compartilhei aqui, Patrícia, e botei assim no meu compartilhamento no Face. O Ibama é um órgão político que deve colocar a vida em primeiro lugar, independente do partido.
Positivo.
Tá? Se preocupar de fato com isso, se é para o bem-estar da comunidade.
Excelente.
Como eu posso falar? Como a gente pode liberar isso aqui, que o impacto seja o menor possível? Tá? Agora, você lembrou muito bem aí a morte desses ambientalistas, que são pessoas do povo, que são muitas lideranças nas periferias, que lutam pelo bem de fato do povo, mas que, infelizmente, Patrícia, nem a Câmara, a Assembleia Legislativa, nem os nossos vereadores dão títulos, no mínimo chama lá na audiência pública para dar um tapinha no ombro. A gente só toma conhecimento deles nas páginas policiais quando são assassinados, como esses dois exemplos que vocês trouxeram aí. Eu queria perguntar ao senhor do Ibama, melhor você na mesa, como fazer para incentivar o povo, de fato, a agir? Porque você não tem olho para tudo. Nazaré das Farinhas se usa o produto para o mato não nascer, se usa o produto para pegar camarão ali no Rio Jaguaripe.
Sim,
né? Mas você não está lá todo o tempo. O que a gente pode, de fato, fazer para que a gente possa contribuir pela saúde do planeta, que é a minha saúde e da minha família? Deus lhe abençoe e proteja vocês também, viu?
Obrigada, foi o Carlos do bairro da Liberdade.
Carlos, excelente contribuição. Olha, se você tiver com o áudio aí, com o vídeo, eu me arrepiei aqui, me emocionei. Porque olha a provocação que ele faz e olha como ele coloca o ponto focal da coisa. Ele diz o seguinte, o que fazer, como a sociedade contribuir? O primeiro passo, Carlos, é estar aqui, estar nos microfones de uma emissora do alcance da Rádio Excelsior da Bahia, está nos meios de comunicação, porque tem também aqueles que degradam o meio ambiente, e o Cláudio sabe disso também com muita propriedade, pelos anos de militância, que praticam por desinformação. Nós precisamos incentivar muito mais a educação ambiental, mas não com demagogia. Nós precisamos incentivar a educação ambiental desde a nossa casa, desde a nossa residência. Questões ambientais, Patrícia, ela tem que ser agida local, eu tenho que agir dentro da minha casa, dentro do meu município. Eu posso até pensar global, mas a minha ação é local. A minha ação é local desde o momento em que eu abro uma torneira para fazer minha higiene matinal, para escovar os meus dentes, e a deixo escorrendo água enquanto eu estou escovando os dentes. Eu tenho que desligar o chuveiro para passar o sabonete no meu corpo, e às vezes por comodidade e porque é o condomínio quem paga a conta de água, eu deixo aquela água escorrendo e fico me ensaboando, e aí eu passo 10 minutos de água sendo desperdiçadas. Eu ainda estou em um estado e em um país que se dá o luxo, isso é um luxo, de dar descarga nos vasos sanitários com água tratada pelas empresas de água e saneamento. Eu não tenho um projeto de reciclagem dessa água dentro do meu prédio. Eu não tenho um projeto de captação das águas da chuva para armazenar e molhar o meu jardim e lavar a calçada do meu prédio ou da minha residência. Ou seja, eu desperdício aquilo que não é meu, eu desperdício aquilo que é o do planeta. E a gente fica só aquela coisa, a água é fundamental, a água é vida, a água vai acabar. Vai acabar sim, mas vai acabar por vários motivos, e um deles é a desinformação, o outro é a ganância de se utilizar ainda equipamentos de irrigação como pivô central. Eu irrigo um hectare de cebola com 500 litros d'água se eu utilizar microaspersor. E esse mesmo hectare de cebola eu irrigo com 5 mil litros d'água se eu utilizo o pivô central.
Alberto, me permita, a gente sabe que tem muito pivô central ainda funcionando no oeste da Bahia.
Pois
como é que a gente vai acabar com isso, que é proibido por lei?
Pois é, nós precisamos, não é ainda proibido por lei. A lei, ela facultou as alterações, mas ainda não me deu o instrumento legal da proibição. Infelizmente, nós temos uma legislação até boa do ponto de vista do meio ambiente, mas a sua aplicabilidade deixa muitas brechas. Recentemente nós tivemos, e eu tenho certeza que o programa vai tocar, se o tempo nos permitir, nesse famigerado projeto de lei dos agrotóxicos.
Com certeza.
Porque ao invés de nós irmos na mão da conservação, está se falando aí em proibir o supermercado de vender produtos orgânicos. Ou seja, quer dizer, quando eu tento buscar o melhor para a minha qualidade de vida, vem alguém na contramão entrando com a força. Nada contra o agronegócio, acho que o país tem que fundamentar, sim, sua agricultura e sua pecuária, mas nós temos que caminhar com a sustentabilidade. Carlos, que pena, eu vou deixar o meu contato aqui para que você possa depois interagir conosco lá no IBAMA e nos fazer uma visita, porque cidadão como você é quem prova que cada elo dessa sociedade forma-se uma corrente em defesa da vida, porque do contrário, essa nossa geração vai passar para a história como a geração que mais devastou e que mais degradou o meio ambiente.
Antes do intervalo comercial, tem a participação do Edivaldo, da Fazenda Grande do Retiro, tem ainda a pergunta da Ana Lúcia, que perguntou sobre licenciamento ambiental.
Sim.
Edivaldo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Patrícia, sou eu, Zé
Givaldo. É o Zé Givaldo.
Zé Givaldo. Olha, de mãos dadas com a cultura, é arregaçar as mangas da camisa e colocar os pés no chão. Eu fiquei impressionado com a conservação das florestas na cidade de Campo do Jordão. É preciso que o ser humano, Patrícia, seu Cláudio, seu Roberto, tenha amor e consideração à natureza.
Sim.
Porque a natureza é linda. A natureza é bela. E quem ama está de mãos dadas com o Ibama. Um bom dia, boa sorte.
Olha aí, quem ama está de mãos dadas com o Ibama. Obrigada, Zé.
Ibama de mãos dadas com a sociedade. Esse é um dos meus propósitos, esse é um dos meus projetos. Eu sei que vou me transformar em vidraça. Tenho que sofrer, sim, os questionamentos da sociedade. Eu sou um servidor público, eu sou pago pelos impostos e pelas arrecadações das instituições que pagam os impostos e pagam o salário do servidor, e assim é que eu penso e assim que eu vou agir. O Ibama vai estar de portas abertas. Sobre o licenciamento ambiental, deixar claro que há uma sequência bem delineada de competências. Existe um artigo na Constituição do país que trata efetivamente do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis. Muito bom, inclusive, e eu recomendo a todos que vejam lá esse artigo da Constituição. Porém, esse artigo precisava ser regulamentado. E na sua regulamentação veio uma lei complementar, a Lei 140, e o que é que ela fez, Patrícia? Ela definiu as competências dos entes federados.
Depois de muitos e muitos anos
de luta,
de desencontro,
desencontro,
de não se saber quem é que tinha.
Quem era quem? Quem era quem? O jacaré no seco é com o Ibama e o jacaré na água é com quem? Então isso já chegou a existir. E a gente fica... E se o jacaré ficar com o corpo, uma parte do corpo na água, outra parte na terra? Isso. Como é que a gente vai cuidar disso? E aí a lei complementar veio e diz o seguinte: Estado enquanto território, município enquanto ente federado e a União devem cuidar do meio ambiente e da qualidade de vida de sua população. Aquilo que é de impacto local, o município é quem sabe. O gestor municipal tem que cuidar e zelar por ele. Aquilo que é de impacto estadual, o Estado deve cuidar e deve zelar. E os impactos de cunho federal, estes impactos de cunho federal, ele é de responsabilidade do IBAMA. Porém, em nenhum momento tirou as atribuições do IBAMA de agir no Estado e no município, não. Agora, para que o IBAMA venha a agir no Estado e nos municípios, de forma supletiva, é necessário que o Estado não atenda às expectativas e não cumpra com suas missões, que haja uma ação judicializada e o Ministério Público acione o IBAMA para agir de forma supletiva. Mas o Estado é o Estado quem licencia, por exemplo, obras de impactos no Rio Paraguaçu, licenciamento do Estado. Obras de impactos no Rio Joanes, Salvador, Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador, Secretaria de Meio Ambiente. Obras de impacto no Rio São Francisco, IBAMA. Por quê? Porque o Rio São Francisco nasce em Minas, atravessa 5 estados, é um rio federal. Então, essa é a nossa missão. Mas aquilo que o ouvinte, aquilo que você que me escuta nesse momento, perceber que está fora dos trilhos, fora do contexto, pode sim utilizar o 0800 do IBAMA, informar, e o IBAMA, por sua vez, ou tomar a providência ou encaminhar a quem de direito para assim o fazer.
Ok, só vou fazer uma consideração antes do intervalo comercial e vamos para as considerações finais, inclusive falando sobre essa questão do agrotóxico, que é um tema que não quer calar na pauta da questão do meio ambiente. Mas tem um ouvinte lá de Serrinha, ela pede para não ser identificada, ela diz que lá em Serrinha funciona uma pedreira. Gostaria de saber se tem licença ambiental, pois mora aqui próxima à localidade da casa, já rachou toda a área da casa dela e ela está muito preocupada com isso. E a gente lembra que tem o número 0800 para que os ouvintes possam fazer o encaminhamento, independente se for da competência ou não do IBAMA, não
é,
Alberto?
É, sim. Então, o 0800-61-8080, caso a atribuição, a delegação de competência não seja do IBAMA, oficialmente nós encaminhamos ao INEMA, ao órgão ambiental estadual, ou aos órgãos municipais que fazem parte do SISNAMA através dos municípios. Porém, o caso específico de uma pedreira, ela não só precisa da licença ambiental, como ela precisa de uma outorga da ANP, que é o antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, para conceder esta outorga para extração de produtos minerais. E também esses explosivos, eles precisam ser controlados até pelo Exército.
Cláudio, agrotóxicos, o assunto que está na pauta do dia, inclusive dia 1º de agosto, tem aí uma audiência na Assembleia Legislativa sobre o tema, não é isso?
No dia 1º vai ser à tarde, audiência na Assembleia Legislativa. É importantíssima a participação da sociedade. Não, o cidadão que hoje em dia está reativo à aproximação com o político e uma casa daquela, lembrar que aquela casa é a casa do povo. Lembrar que aqueles que estão lá estão falando por nós, legislando por nós e decidindo as coisas da nosso dia a dia, da nossa vida. Então, como eles têm esse poder, é importante que a gente vá lá para dentro levar nossa insatisfação, nossas discussões e nossos temas, porque todo deputado estadual tem ligação sempre com um deputado federal. E agora, nesse momento, alguns deles são até candidatos, vão se candidatar a deputado federal, aonde está sendo colocado esse projeto de lei que termina de abrir completamente o uso do agroveneno no Brasil. É um verdadeiro genocídio que está previsto nessa lei. Nesse mesmo dia de manhã vai haver uma homenagem à doutora Luciana Cury, que é uma grande guerreira, referência para todos nós, já foi citada aqui por Alberto, criadora dessa fiscalização integrada na bacia do São Francisco. Ela vai estar sendo homenageada e vai estar recebendo um título lá. E nesse momento nós também vamos aproveitar para colocar as questões para que os deputados que muitas vezes ainda não atentaram para as questões do meio ambiente, sim, que vivem pensando em outras questões também importantes, claro, possam ficar mais familiarizados e não tenham a desculpa de não saber. Mas essa questão do agrotóxico é muito séria e eu acho que Alberto pode nos ajudar e complementar, porque conhece bastante do assunto e sabe o risco que nós estamos passando.
O passo inicial é controlar as fronteiras, Patrícia, porque agrotóxico proibido em vários países do mundo entram clandestinamente no Brasil, do mesmo modo que entram armas e drogas. Então, nós estamos tendo que levar à nossa mesa produtos que já foram banidos em outras partes do mundo, exatamente por causar dano à saúde humana e animal. Nós precisamos, efetivamente, não apenas de uma legislação de agrotóxico, mas nós precisamos de consciência. Como se imagina hoje utilizar ainda os aviões para pulverização agrícola aérea? O avião tem uma faixa de deslocamento que ele não freia que nem um carro ou um trator. Ele passa com o tanque aberto, jogando o veneno, e ele sai, a partir dali, até fazer a manobra e voltar para a lavoura, ele já esparramou veneno em cursos d'água, em vegetação nativa, e aí ele já matou os insetozinhos que estão por lá nas plantas. Aí o passarinho vem, come o insetozinho, e esse passarinho morre porque comeu o inseto envenenado. E, enfim, com esses comportamentos imediatistas e sem se preocupar com as gerações futuras, nós estamos levando o nosso país a ser uma referência negativa no mundo. A Amazônia está aí perdendo cada dia mais a guerra contra o tráfico de madeira. Nós estamos perdendo a guerra contra o tráfico de animais silvestres e de produtos da fauna brasileira. Enfim, nós precisamos reacender aquela situação em que ou a gente faz com que a coisa aconteça, que os órgãos ambientais e que os órgãos de segurança pública se unam em torno dessa causa, ou do contrário, nós vamos estar deixando um legado extremamente negativo para gerações futuras.
Roberto, você disse aí no momento aqui no programa que quer voltar. Nós estamos aqui abertos toda quarta-feira. Temos esse momento especial no programa Saúde no Ar para tratar das questões do meio ambiente. A gente deseja realmente uma gestão consciente, com o compromisso que você colocou aqui. Cláudio, por favor, as considerações finais. Já agradecendo aqui a presença do Alberto, volte sempre.
Não, é só dizer o seguinte, Alberto, o município que você muito bem citou, o estado, os municípios dentro do Cisnama, mas o município eu acho que tem um papel muito importante a desempenhar. Falta a ele recursos, porque é jogado para cima do município, desde a Constituição de 88, muitas e muitas obrigações que não eram do município, mas sem levar o recurso necessário para que ele cumpra. Mas tem muito por ser feito. O Germen foi convidado por um grupo de professores da Universidade Federal da Bahia para poder participar de uma concorrência para a elaboração de planos em Feira de Santana. E coube a nós levar a expertise exatamente da questão ambiental, e lá foi feito o Código de Meio Ambiente. E Feira de Santana, nessa lei que está sendo aprovada agora no Legislativo, já proíbe tudo isso que você se referiu a respeito de agrotóxico. Todas as nossas preocupações foram assimiladas e passaram a fazer parte da Lei Municipal de Feira de Santana. Eu queria comentar rapidamente o seguinte: para o cidadão comum, como esses ouvintes muito bem colocados aí nas perguntas, fica um pouco difícil entender essa coisa repartida do poder e das atribuições que acontecem no Brasil por causa do nosso pacto federativo mal costurado. Então, o que é que acontece? Quando a gente diz o jacaré metade, depois foi definido, mesmo depois dessa definição, fica muito difícil dele aceitar. A burocracia de um passo para outro, desse espaço que você descreveu aí, é muito grande. Para o cidadão não existe nada disso, o cidadão quer ver o problema resolvido, ele está ali com a questão, seja da saúde dele, seja do meio ambiente, seja da segurança pública, seja do que for, ele quer que seja resolvido, não interessa se é o município, o estado ou a União, porque ele paga imposto a todo mundo, né? Então, eu acho que é muito importante essa postura sua, parabenizo muito de você estar assumindo esse cargo com o compromisso, com a determinação de aproximar o órgão da sociedade. A sociedade precisa entender melhor como é que isso funciona para nos ajudar a fazer com que isso funcione.
Sem dúvidas, é uma marca. O IBAMA é uma marca registrada. O IBAMA é um nome consolidado. E a consolidação desse nome veio pela força, pela garra, pela determinação dos seus servidores. E nós não podemos deixar esta marca se esvair no decorrer do tempo. E este é o meu compromisso com a sociedade, com a minha vida pública.